Rock Cabeça.
Boa noite, bem-vindos ao Rock Cabeça. Como vocês podem perceber, novamente aqui não é o Marcos Tadeu. Este programa é da Evil Matters. E hoje nós estamos aqui com a presença da Alessandra Carneiro, que é a mulher à frente da Casa Mascate de Cultura de Rede.
Boa noite.
E do Rodrigo Quimera, que também está trabalhando na produção de eventos e de workshops da Casa Mascate. Muito obrigado por estarem aqui participando com a gente.
A gente agradece o seu convite.
É, muito obrigado, valeu.
E fale um pouco aí de como funciona a Casa Mascate, qual que é quais são as propostas, como é que funcionam os eventos e bora bater esse papo aí.
Bom, a Casa Mascate surgiu em 2011 com um projeto de leituras dramáticas de contos e poemas eróticos. Então, aquela casa, Nelson Bordello, foi a primeira que acolheu a gente. A gente fazia uma vez por semana eventos com essas leituras de diversos autores, né? Com a temática erótica. E daí, como a maioria do grupo somos atores, a gente começou a desenvolver algumas cenas e outros artistas procuraram a gente para participar. Então, a gente trouxe cenas de dança, a gente trouxe exposição de arte, que o Rodrigo Quimera faz a curadoria com a gente. Ele é artista plástico, escritor. Então, ele faz a consultoria literária e a curadoria de belas artes, né? Então, a gente começou com essas leituras dramáticas e depois foi desenvolvendo um evento maior com performances e cenas e as exposições. Até que a gente chegou na 10ª edição, que foi em 2014, que a gente conseguiu o Sesc Palladium, cedeu o espaço pra gente. A gente ocupou o mezanino do Sesc Palladium. E a gente abriu um edital na internet, na nossa página, www.cmcrproduções.com, e onde vários artistas se inscreveram. A gente teve artistas do Brasil todo, onde a gente passava por projeção as telas deles, e artistas aqui de Belo Horizonte que exporam com a gente. Então, a gente teve por volta de 10 artistas envolvidos daqui de Belo Horizonte e mais uns 6 artistas de fora daqui de Belo Horizonte, né? Foi muito massa o apoio que o Sesc deu pra gente. Eles ficaram um pouco com medo também, receosos de abrir um espaço mais próximo do público, né? Pelo fato de ser arte erótica e no dia a dia ter crianças transitando pelo espaço. Então, eles cederam o mezanino. E depois dessa exposição que a gente fez no mezanino, a gente ocupou também o Teatro de Bolso, onde teve uma banda que foi criada para o nosso evento, que era a banda Super Sexy, que tocava só trilhas sensuais, maravilhosas, selecionadas, e algumas coisas autorais. E a gente trouxe a Babi Bowie, que era a pole dance, né? Ela fez uma apresentação com a gente lá no Teatro de Bolso. E fizemos a festa de encerramento, que isso durou uma semana. A gente teve oficinas também de fanzine erótico e literatura erótica. Então, durou uma semana esse evento no Sesc Palladium. E a gente fez o encerramento no Hotel Diamante, que a gente ocupou a cobertura no Hotel Diamante, no centro. Onde lá teve vários shows e a festa, né, de encerramento. E a gente fez, depois disso, uma mostra em Barcelona com o coletivo Emotion Lab, que eles são parceiros nossos aqui de Belo Horizonte, e aí eles foram para Barcelona. E a gente, quando eu consegui ir para lá, a gente fez uma apresentação lá no El Rouge. Então, a gente sempre busca casas que aceitem nossas ideias mirabolantes. Porque além da feira de arte erótica que a gente faz, a gente tem o Cinemateca, que é um evento para os amantes do cinema. La Mescla, que é uma festa latina. E dentro do Cinemateca, a gente trabalha com dublagem ao vivo. Que eu também sou atriz, trabalho com dublagem aqui em Belo Horizonte, sou diretora de dublagem. E, inclusive, a gente está com um workshop aberto na UNA agora. Quem tiver interesse, só procurar lá no site da UNA. E a gente está desenvolvendo vários workshops de dublagem também, depois direcionado para esse evento Cinemateca, que a gente vai fazer esse ano ainda. E o nosso intuito é esse, é abrir espaço também para a gente levar a arte para fora dos lugares convencionais também, sabe?
Boa noite, Alessandra.
Boa noite.
Rodrigo, que é o Léo Alves, sou baixista da banda Evil Matters. Você citou também que teve uma preocupação do Sesc em questão da arte erótica e do público do dia a dia. A gente teve aquele episódio horrível de uma perseguição. A gente está vivendo um clima de perseguição e de censura terrível, né? Principalmente com essa arte erótica que ainda é um tabu. Vocês já sofreram com isso? Algum tipo de ataque, tentativa de censura? Como é que vocês lidam com essa questão do tabu e dessa perseguição à questão erótica?
Nosso intuito é justamente quebrar esses tabus, né? Mostrar que a arte ela pode trabalhar isso de uma forma mais suave, levar para o público algo que é comum e natural, né? Então, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema nas casas de shows que a gente participou. Mas na internet a gente sempre teve. Então já teve gente falando no Facebook que era um absurdo.
Diretamente a gente nunca teve, mesmo porque, às vezes, dependendo do horário também que a gente faz, né? É mais à noite. Teve aquele episódio, né, em São Paulo, da Bienal, se eu não me engano.
Acho que foi teve Bienal. Gente em frente ao Palácio das Artes, cara.
É, e depois coisa, teve o Palácio das Artes também com isso, com um artista. E sempre, hoje eu vi um cara da Lituânia, se eu não me engano, tirando uma lasca de costas de duas pessoas nuas, fritando e colocando pra poder comer, sabe? Discutindo o que é. Então, sabe, eu acho que com o tempo o erótico vai ser o mínimo, assim, das coisas que podem ser discutidas. Dentro da arte tem que ser discutido também, né? Além de tudo. É isso.
A ideia. A questão é que hoje em dia é um conservadorismo exacerbado e eles querem censurar tudo que eles tentarem e puderem censurar, né? Então, a censura da arte é o que mostra como que a individualidade não tá sendo bem aceita pelas...
É, e não conseguem entender também, né? O que é que divide ali o artístico do pornográfico,
exatamente,
o que agride o público, né? Então, não tem muito discernimento mesmo o que é arte.
Fica mudado. É porque o erotismo é uma das representações da nossa sexualidade, né? É uma espécie de amor lascivo, assim, muito ligado à sedução. É importante delimitar o conceito, diferenciando o conceito de pornografia e obscenidade, porque o erótico tem mais a ver com a criatividade e a imaginação. O que o sexo da pornografia faz é suscitar a excitação direta, né? O coito em si. E o erótico é como olhar para um buraco de uma fechadura. E o que a arte faz, seja na pintura, na escultura, no cinema, na música, quanto ao erotismo, é justamente isso. É nos deixar olhar pelo buraco da fechadura como se fosse um segredo seu. Cada um tem uma forma de olhar o erótico, né? Tanto que uma fruta, uma árvore, um pé, um braço, uma nuvem, é o seu olhar que vai determinar o que é erótico para a sua própria sexualidade.
Né? Eu acho interessantíssimo você colocar esses pontos e deixar eles bem explícitos. Porque esses conceitos de pornografia e erotismo são extremamente confundidos. Eu acho que justamente essa confusão causa um pânico na sociedade como um todo, assim, porque ela não consegue diferenciar. Ela acha que tudo é a mesma coisa. Então, eu acho que a presença de vocês hoje está ajudando muita gente de um pouco de uma mente mais fechada a se tornar um pouquinho mais esclarecida. Importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo.
Obrigada. Muito obrigado.
Queria saber.
Com muito carinho que a gente faz também.
Como é que funciona um pouco, às vezes, o apoio que vocês têm, curadoria, vocês fazem tudo por conta de vocês, às vezes abre edital, como é que é esse processo, assim?
É, totalmente independente nossa produção, a gente já tentou...
Casa Mascate mesmo, né?
Casa Mascate, do vendedor de porta em porta, né? Porque a gente até já tentou uma ou duas vezes entrar na lei de incentivo. Mas como a gente não é alguém conhecido também, a gente não tem nome de peso, sabe? É um tema muito sutil ali, problemático.
Sim.
A gente ainda nunca conseguiu o apoio do governo, assim, né? Pelas leis de incentivo. Então, a gente resolveu fazer na tora mesmo, sabe? Com apoio e incentivo de artistas, de casas aqui de Belo Horizonte, de outras produtoras. Então, a gente sempre busca essas parcerias de espaço e pessoas pensantes, ativas.
É porque tem um trabalho também de consciência sobre o que é o sexo também, né? A gente fala sobre sexo né? Nas palestras e nos outros eventos que a gente teve. A importância do uso de camisinha, DST. Então, não é só uma questão de erótica, oba-oba.
O pessoal acha que é nudez, né? Essas coisas.
Não é sacanagem, né?
Não.
Também tem, mas...
Mas tem um lado social, né? Tem essa questão.
Tem o seu lugar, né? Porque a gente também... Eu acho que até hoje ninguém... Foi em cima da gente com tanta voracidade, por exemplo, porque a forma que a gente usa é justamente o erótico mesmo. Tudo é muito sutil dentro, né? Por mais que a gente já tenha feito apresentações sadomasoquismo, por exemplo, né? Nada disso. É uma parte do erótico também, a forma como vê a sexualidade, cada um, como eu disse, tudo.
Mas sempre a gente tem esse cuidado mesmo de ser sutil, de mostrar a arte sutil, né? Nada ser esculachado, assim. E a gente tem um próximo evento que ano passado a gente experimentou uma nova versão, que é o Jardim das Delícias, onde a gente convidou a chefe de cozinha Patrícia Araújo, do Buffet Garni, e ela fez um cardápio pra gente totalmente exótico e com sabores calientes. Então ela fez um cardápio pra gente, a gente convidou um artista plástico, que ele é brasileiro, mas ele mora na Dinamarca há muito tempo, e ele trouxe a exposição dele com miniaturas eróticas, é o José Vasconcelos, que é super apoia o nosso projeto, e a gente convidou outros artistas, então era um evento Jardim das Delícias com uma mesa de aperitivos para receber o público, com as performances, as projeções de vídeo e o banquete com entrada, né, entrada, prato principal, sobremesa. Foi maravilhoso. E esse ano a gente vai fazer de novo. Estamos com uma data prevista para o dia 12 de maio. A gente ainda está discutindo os espaços. Mas a gente tem uma página no Facebook, para quem quiser seguir a gente lá. Casa Mascate Cultura de Rede. E a gente vai avisar, né, a nossa programação desse ano.
E uma coisa interessante que você falou aqui do Instagram. Como que você tem um Instagram erótico? Como ser erótico com mamilos proibidos numa rede?
Tem que botar um smiley tampando mamilos.
Como que funciona?
É, esse que é o negócio. A gente também tem que tomar cuidado com o que a gente vai postar, né? Então, nossos flyers, a gente tenta sempre não ter um nu artístico. Porque senão a gente vai ser bloqueado, a gente sabe disso. Então, a gente tem sempre esse cuidado mesmo também pra conseguir atingir nosso público e ninguém barrar a gente, né? Porque é muito fácil ser barrado.
Puxando um pouco pro nosso lado, que é o rock and roll, né? A gente teve no início, o rock and roll foi muito ligado a essa coisa da sexualidade, do erotismo. A gente tinha que as televisões não podiam mostrar da cintura pra baixo do Elvis, por exemplo, porque ele dançar ia excitar as pessoas, era selvagem, erótico.
Lembrar que Rumble foi censurado em vários países e era uma música instrumental.
Pois é,
e ela foi proibida por ser considerada erótica.
Olha isso, gente.
O blues também, que é um dos pais do rock, tinha muito dessa coisa de pegar as relações, muito erotismo nas suas letras. Como que vocês veem se mantém ainda essa relação do erotismo com a música, com o rock? Vocês acham que tem essa relação ainda e como vocês enxergam ela?
Bob Dylan é super erótico. O Elvis, minha mãe era doida com Elvis. O Michael Jackson, naquela dancinha dele. Então, acho que o erótico e a música tem tudo a ver. Principalmente o rock, né? Que quando você vê Guns N' Roses, né? Com aqueles clipes, aquelas minhas lindas, aqueles caras e
tem
tudo.
Um pouco
é muito
do glam.
O Marilyn Manson, que é a coisa mais erótica que o Marilyn Manson mesmo, todo.
Type O Negative também.
Com Prince, né?
Prince.
É isso? É isso mesmo. Tem um monte. Eu acho... E viva isso, né? Que bom que tenha. Porque saindo do rock, vindo pra hoje em dia, a música, ela traz o erotismo natural, né? Seja o sertanejo, seja o funk, por exemplo, tá aí até pra ser deliciosamente vulgar.
Exato. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. Erotismo, corpo, a música, isso tudo é natural do ser humano, né? São formas de expressões naturais.
A gente gostaria de agradecer vocês por ter participado com a gente aqui, a Ivometes, no Rock muito Cabeça. Bom,
muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado pela presença de vocês.
É isso, estamos nessa onda de querer censurar a arte e, por favor, não censurem a arte.
Não censurem.
Não censurados.
Arte erótica, por favor.
Não vão nos calar.
Jamais.
E boa. A Ivometes gosta de tabu, é por isso que a gente convidou vocês pra cá e foi um papo muito legal e foi muito bom poder conhecer mais da Casa Mascate.
Isso aí. Muito obrigada. Isso aí. Boa noite.
Valeu. Viva erótica. 1, 2, 3, 4.
Vai mudar o que eu pensei pra nós dois. Se tudo que eu quis foi uma chance pra deixar o que passou tudo em seu lugar. Fácil de trancar, jogar a chave fora pro que não me faz bem. E o jogo acabou e tudo que sobrou, eu por você, você por mim, mais ninguém. E agora só me resta voltar para casa, saber que o que eu queria ainda mora aqui. E o espelho desembaça e nada se disfarça, e tudo que eu queria estava dentro de mim. E agora só me resta voltar para casa, saber que o que eu queria ainda mora aqui. E o espelho desembaça e nada se disfarça, e tudo que eu queria estava dentro de mim. We'll be right back. voltar para casa, saber que o que eu queria ainda mora aqui. E o espelho desembaça e nada se disfarça, e tudo que eu queria estava dentro de mim. E agora só me resta.
Cabeça!